Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart. Ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos, hoje vindo falar especialmente sobre a última reunião do Banco Central dos Estados Unidos, tão importante, com tantas implicações à frente. Então vamos começar com esse que foi o acontecimento mais importante da semana e que também vai perdurar por alguns períodos à frente.
Bom, tudo bem, Tomás? Vamos lá, vamos começar, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre o Fed, né? Foi uma importante decisão, como você disse, surpreendeu, principalmente no seguinte sentido, né? Havia alguma probabilidade de que a mediana das projeções mostrasse uma alta de juros lá em 2023, mas o tal do que a gente chama de dot plot, né, que é o conjunto de projeções individuais dos membros, agora mostra duas altas de juros em 2023. E o conjunto das expectativas, de uma forma geral, ele foi mais hawkish, né? Já que se a gente olha também para 2022, tem 7 membros que veem pelo menos uma alta já no próximo ano, contra 4 membros na projeção anterior. Foi o caso do Bullard, um dos membros que falou hoje, dizendo que ele é favorável a um aumento no próximo ano, né? Então a decisão do Fed, ela liberou os membros mais hawks para começarem a se pronunciar. A nossa leitura da reunião é de que a inflação mais alta nos últimos meses, ela incomodou o comitê mais do que se pensava, mais do que eles vinham mostrando na comunicação até então. E o fato é que eles escolheram a reunião para reconhecer que existe a possibilidade de que essa inflação persista mais do que o esperado, e os riscos em torno do cenário base são altistas, né? Como o Fed ele adotou um novo regime desde o ano passado, existia essa dúvida em relação a qual era a tolerância com a inflação nesse novo framework. E aí essa tolerância era percebida pelos mercados como mais elevada, mas o shift nessa reunião, a virada mais hawkish que a gente teve, mostra que vários membros já acham suficiente começar a puxar o juro com a inflação um pouco mais alta, ainda que depois ela se prove transitória. Acho que vale ressaltar também, né, que a comunicação ela foi bem mais otimista com relação ao mercado de trabalho, né, até como forma de embasar a mudança de postura que eles tiveram. A impressão que o Powell passou foi de que eles estão mais confiantes na recuperação do emprego para frente, e a despeito de ainda existir incerteza e um grande número de pessoas já desempregadas, quando a gente compara com o período pré-Covid, as evidências anedóticas, né, de que a gente já conversou até aqui, de que a demanda por trabalho está bastante forte, também pesou nessa atualização das projeções por parte do Banco Central americano. Então, juntando tudo isso, né, assim, o pano de fundo agora no cenário internacional é de um banco central mais responsivo aos dados, né, que pode ou não precisar apertar a política monetária, dependendo de como os dados vão evoluir, mas que indiscutivelmente não vai ser tão paciente quanto se supunha anteriormente. E aí eu acho que o Portela pode falar um pouco para a gente como é que foi a reação ao mercado dessa reunião.
Isso foi uma surpresa, né, em relação à expectativa do mercado. Estava todo mundo discutindo qual seria a indicação, né, para tentar prever que eles iam começar a retirar, né, fazer o taper, né, que eles chamam de retirar, começar a comprar menos títulos todo mês a partir de novembro, né, ou ali janeiro, então ou final do ano, início do ano que vem. Então, é isso que o mercado queria ver de pistas, né, em relação ao Fed. Como a gente falou no podcast semana passada, todo mundo esperava alguma sinalização na parte de perguntas e respostas, né, do presidente do Fed, que sempre tem após a decisão. E a gente já, nessa expectativa de alta de juros, né, que é o dot plot que a Sara comentou, já viu que, né, vários membros já estão puxando alta de juros para o final do ano que vem, já 22, né? Então, além de colocar alta aí, com certeza, em 23. Isso trouxe a discussão, né, do taper, né, que é chamado, desse início de começar a retirar o estímulo, para setembro já, né? Então, o mercado antecipou toda essa discussão. Quando você olha todo o ambiente que estava tendo, de muitas críticas, né, com o Fed, de estar sendo leniente, né, com os riscos inflacionários, afinal, a inflação veio mais alto esperado, a fraqueza no mercado de trabalho, todo mundo entende o motivo, né, devido aos cheques, né, que a população está recebendo e ninguém quer trabalhar, está preferindo receber dinheiro para ficar em casa. E quando acabasse esse cheque, que é lá para setembro, podia ter uma explosão ali no mercado de trabalho e a inflação podia subir mais fortemente. Foi positivo em termos de, né, ancorar as expectativas, né, para a gente não ter algum problema no futuro, né, acho que foi uma reação às críticas que estavam sendo feitas, mas foi um discurso, né, oficial contrário ao que a gente viu os diretores independentes falando, né. Então, eles se mostraram preocupados, né, com essa alta da expectativa da inflação e reagiram a isso. E isso fez com que o mercado reagisse também nos preços. Então, o principal trade no mercado, que era você comprar essa cenário de reflação, né, que chama, que é comprar commodities, comprar a parte longa da curva de juros, né, trades que estão ligados à inflação mais alta, eles foram, né, totalmente desmontados aí nesses últimos 2 dias. O próprio dólar fraco, que era um trade desse né, de inflação mais alta, também se reverteu, principalmente contra os países, né, de primeiro mundo. O dólar ficou forte essa semana, principalmente contra o euro. Os emergentes sofreram também, e teve um movimento muito forte na curva de juros americana, no mercado antecipando a alta de juros. O mercado tinha uma alta de juros mais ali para o meio de 23, né, indo para ali para 24, e antecipou ali para 22 e 23, o que teve um movimento que a gente chama na curva de juros de flattening, né, que é onde a parte longa fecha e a parte curta abre. Tá? Então a gente acha que o mercado vai precisar ainda de mais uma semana, pelo menos, para digerir, tá, para colocar acho que as expectativas no preço corretamente. A gente zerou toda a posição vendida em dólar que a gente tinha, não só contra o real, mas contra uma cesta de moeda. A gente acha que o dólar tem espaço aí para ficar forte nas próximas semanas. Foi um movimento forte que a gente achou aí pelo Fed. Emergente deve continuar sofrendo, acho que a curva de juros globais também, né, a gente viu aí juros emergentes piorando bastante. Acho que bolsa pode ter uma realizada também, mas bolsa é um mercado que a gente fica mais confortável porque está tendo crescimento, os estímulos ainda estão aí, né, o Banco Central, ele vai discutir de você diminuir a quantidade de estímulo que ele está colocando todo mês. A gente acha que bolsa vai ser o último mercado a sofrer isso, olhando o horizonte aí de um ano. Mas essa época do ano, sazonalmente, né, semana que vem a gente vai entrar na época do ano onde geralmente é a pior semana de bolsa americana, né, quando você compila todos os anos, e a gente acha que é o momento de ter pouco risco, né, aproveitar aí todo o ganho que teve durante o ano, para ficar leve, para poder voltar para as posições nas próximas semanas. Então, a gente achou que foi relevante aí o Fed. A gente vai ficar agora mais tático nas posições. E a gente teve também um comunicado muito duro essa semana, né, que entrando para o Brasil, né, Tomás, por parte do Copom, né, ele veio bem rock.
Exatamente. A reunião do Copom, ela foi posterior à reunião do Banco Central dos Estados Unidos. Então, de alguma forma, eles tinham essa informação de que havia uma mudança de postura por parte do Banco Central dos Estados Unidos, numa indicação de que a direção, a rota do juro no mundo seria alterada de uma forma anterior ao que se previa anteriormente. E também por conta das pressões inflacionárias domésticas e o forte crescimento econômico que a gente vai ter no Brasil, o Copom subiu, como esperado, a taxa de juros em 0,75, atingindo o um patamar de 4,25. Ele sinalizou que vai fazer pelo menos mais um movimento de 0,75, levando a 5, com a possibilidade de levar essa taxa a 5,25 ou até porventura além, caso seja necessário você subir mais o juro do que 0,75. Acho que quem vai definir esse movimento vai ser um misto de como é que se comportar o câmbio, como é que vão se comportar as commodities lá fora. Então, para saber qual vai ser o impacto da inflação externa no Brasil. Então, fica num misto de que é câmbio, do que é commodities. E também, a gente saber como é que vão se comportar as expectativas de inflação, principalmente para depois do ano de 2021, né? 2022, 2023, para uma percepção se tem uma desancoragem ou não das expectativas de inflação, que vai fazer com que o Banco Central suba, seja mais duro e suba mais o juro do que o esperado.
De novidade, né, quando você pega o comunicado do Copom, ele colocou a parte das commodities, né, no balanço de risco, dessa vez colocando até como um balanço favorável, né, porque desde da última reunião, as commodities agrícolas elas caíram, né, devido à melhora no plantio americano, melhora da perspectiva de chuvas nos Estados Unidos, e a gente pode estar passando aí pelo pior momento, né, da inflação global. A gente tem o movimento da China segurando o alto das commodities, adotando medidas micros lá para segurar principalmente os metálicos e as agrícolas. E agora, com o Fed, né, um pouquinho mais rock, a gente teve um desmonte dessas posições de commodity grande. As commodities agrícolas elas são aí mais segundo mês seguido de queda, e isso vai começar a bater na inflação aqui, principalmente no IGPM, né, que a gente tem visto rodar aí, né, 2, 3, 4% ao mês. A tendência é que eles comecem a rodar negativo ali perto, né, chegando ali em agosto, e na próxima reunião do Copom, a gente pode ter um cenário um pouquinho melhor, né, olhando desse ponto de vista. Mas essa decisão teve impacto na curva de juros aqui também. Né, a curva como um todo abriu bastante, né, então não só o impacto do Copom, mas o impacto do Banco Central americano criou um ambiente aí para estar posicionado em juros muito ruim, né? Então a gente teve aí uma forte abertura essa semana, o mercado já está aí com 100 bips de alta na próxima e na curva, com mais algumas de 7,5 até o final do ano, já está com a Selic aí com acima de 8,5, né, com um prêmio de risco bem alto, tá? Teve um impacto na expectativa de inflação, quando você olha os títulos de NTN-B, as expectativas de inflação estão caindo no Brasil, então teve um impacto positivo dessa atuação no BC. E o nosso câmbio, né? O real, a melhor moeda da semana, né? Apesar de toda a confusão, se valorizou 1% na semana, o que mostra que o diferencial de juros, né? O juro é muito importante. Não só para a volatilidade da moeda, mas para o patamar da moeda. Então, quanto mais o Banco Central subir os juros, mais a nossa moeda vai conseguir se estabilizar no patamar mais baixo, como ela vem demonstrando, e demonstrou muito bem essa semana. Ela foi a única moeda que não se desvalorizou e acabou ainda se valorizando. É isso, a gente segue, acho que otimista no médio prazo, mas no curto prazo a gente acha que o mercado pode, né, se acomodar e ajustar as posições para essa surpresa do Banco Central americano essa semana.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana. Até a próxima semana.
Obrigada e até a próxima.
Até semana que vem.
A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novos recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.